Então, muito bom dia para todas e para todos, para as senhoras e para os senhores deputados, mas, desde já, um cumprimento especial para as pessoas que integram a comitiva do Grupo de Amigos das Árvores de Sintra, que, em devido tempo, solicitou uma audiência nesta comissão, que teve, desde logo, a anuência de todos os partidos políticos e, portanto, estamos aqui hoje para concretizar essa audiência. Permitem-me que vos diga que relevo muito o vosso trabalho de ação cívica, que naturalmente aporta muito ao trabalho político que nós aqui estamos a fazer em prol da sustentabilidade a todos os níveis. Nesse contexto, eu queria só dar uma pequena informação inicial de como tudo isto se vai desenrolar. De acordo com a grelha que está estipulada neste tipo de audiências, há uma primeira intervenção da entidade, com uma duração máxima de 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar terá uma intervenção que pode ir até 4 minutos, com alguma tolerância. E, no final, temos uma resposta, novamente, da entidade para esclarecer e para dar resposta às questões que eventualmente sejam formuladas. E, portanto, sem mais delongas, eu passo a palavra aos amigos das Árvores de Sintra. Não sei quem é que vai fazer a intervenção inicial. Presumo que seja o professor João Joanás de Melo. Não? Então, Flor Bela Veiga Frade, faz favor.
Antes de mais, bom dia a todos. Obrigada por nos receberem. Nós pedimos esta reunião, mas não é só o Grupo dos Amigos das Árvores de Sintra. Temos também Rosa Casimiro, da Plataforma em Defesa das Árvores. Temos Paulo Ferreiro, do Fórum Cidadania Lisboa. E temos Paula Mascarenhas, do Grupo Ecológico de Cascais. E para nos acompanhar, temos já alguns especialistas nestas áreas, que é o engenheiro Rui Queiroz, a engenheira Filomena Caetano e o professor João Joanás de Melo, que é também representante do GEOTA. O que nos fez marcar esta reunião foi o facto de, no Parque Natural de Sintra Cascais, que é considerado paisagem protegida e classificada pelo Unesco, a IP fez uma devastação enorme no arvoredo que faz parte da paisagem. Nós conseguimos reunir pessoas do país inteiro praticamente lá para verificar o que estava a suceder e verificámos que isto não é só um problema de Sintra ou dos parques naturais de Sintra Cascais. É um problema a nível nacional e a legislação não está consentânea de modo nenhum com o conhecimento científico, tal como poderão verificar, porque enviamos uma tese de mestrado que vem, obviamente, corroborar esta ideia de que o conhecimento científico não tem a ver com a legislação que está em vigor. E passo já a palavra ao professor Joanás de Melo.
Muito obrigado, bons dias a todos. É sempre um prazer vir aqui a esta comissão. É onde se faz política com P grande. Esperamos nos dias bons. Esperamos que hoje sejam dos dias bons. O que é que está aqui em causa? Temos uma legislação de 2017 cujo eixo principal é a proteção de pessoas, animais e bens, mas a forma como depois essa legislação acaba por ser aplicada, parece que as árvores não são um bem a preservar. A legislação deve estar sempre baseada no conhecimento científico e esta lei, pese embora as boas intenções que tem, acaba por ser simplista e efetivamente ignora uma boa parte do melhor conhecimento científico disponível. É definido um conceito que são as faixas de gestão de combustível e substituição por espécies autóctones, isso está na lei, mas aquilo que é prática é criar faixas de 10 metros quase sem vegetação, que acaba por ser contraproducente porque facilita a propagação de infestantes como a acácia, por exemplo. Há exceções previstas na lei, a expressão que é usada na lei são manchas de arvoredo com valor patrimonial ou paisagístico ou outra vegetação protegida no âmbito da conservação de natureza e biodiversidade. O que nós constatamos é que a intervenção da estrada nacional 247, não houve qualquer espécie de preocupação em adequar a intervenção às condições concretas do terreno. Há um princípio genérico da Constituição da República de que a defesa do ambiente deve ser assumida quer pelo Estado, quer pelos cidadãos, mas os cidadãos não são consultados neste tipo de intervenções, não participam neste processo de tomada de decisão. Enfim, depois há a legislação sobre a defesa do arvoredouro urbano, mas que acaba por não se aplicar por falta de regulamentação. Uma imagem vale mais que mil palavras e temos aqui exemplos do que é que nós estamos a ver na Estrada Nacional 247, em pleno Parque Natural de Sintra Cascais, portanto, claramente é uma zona onde a salvaguarda da biodiversidade e o património natural devia ser prioritário. Estamos a ver um abate sistemático de árvores com dezenas de anos. Estamos a ver verdadeiramente uma devastação da paisagem. E depois temos uma série de material excedente que acaba por ser ele próprio, se não for devidamente tratado, um risco de incêndio, para além do tal risco da propagação de espécies infestantes. Porque quando nós temos uma mistura de espécies infestantes e de outras, se não houver cuidado a esterilizar, digamos, o equipamento que é utilizado, acabamos por estar a espalhar, por exemplo, as sementes de espécies como a acácia. Bom, temos de facto aqui uma produção de madeira significativa e o objetivo aqui não é produzir madeira, o objetivo é a prevenção de incêndios. E, portanto, quais é que são os problemas fundamentais desta intervenção, sistematizando? Não há uma comprovação de que esta metodologia, de facto, contribua, seja para prevenir, seja para combater os incêndios florestais. E, portanto, esta ideia das faixas de proteção pode ter justificação em áreas onde temos áreas muito vastas de monocultura de espécies vulneráveis aos incêndios e, portanto, há certos sítios e certas condições onde isso pode ser razoável, não é adequado de forma generalizada e, em muitos casos, não há evidência de que, de facto, contribua para o objetivo em vista. Pelo contrário, até pode ser contraproducente, porque acaba por promover depois um crescimento de matagal que acaba por não interessar. Segundo aspecto, claramente, em muitos casos e neste caso em concreto, os profissionais que executam o trabalho não são especializados. Estão a fazer aquilo como podiam estar a fazer corte raso de uma coisa qualquer e, portanto, não é esse o objetivo que se pretende. Como já referi, esta forma de trabalhar acaba por ser um vetor de propagação de infestantes e isso é particularmente indesejável dentro de uma área protegida de um parque natural. Esta intervenção tem sempre impactos grandes sobre a biodiversidade. Não é impunemente que nós destruímos a mata, a vegetação e o solo. Este tipo de intervenção tende a destruir também o solo. E, portanto, quando nós, como se diz na gíria, se retira o combustível, não se está a tirar só o combustível. Está-se a eliminar a biodiversidade, está-se a destruir o solo, está-se a eliminar a regulação do ciclo hídrico, que são funções fundamentais do ecossistema. Estamos a reduzir a capacidade de sequestro de carbono. Fala-se muito e bem que temos uma emergência climática, mas a única forma comprovavelmente eficaz que nós temos de sequestrar carbono é com árvores em pé, com biomassa em pé, e não é com espécies de crescimento rápido. É uma matéria que eu conheço bem, fiz alguma investigação sobre isso. O tipo de ecossistema que capaz de armazenar mais carbono por hectare em longa duração é a mata de espécies autóctones. E, portanto, quando nós eliminamos floresta, mesmo na perspectiva de supostamente replantar, isso é um processo que leva, literalmente, décadas. E, portanto, deitar árvores abaixo é sempre algo que é evidente que há circunstâncias em que é necessário fazê-lo, mas é algo que deve ser feito com cuidado. E, portanto, o que é que nós pretendemos? Portugal tem uma notável diversidade e complexidade de espaços florestais. Nós, neste retângulozinho aqui à beira-mar plantado, nós temos todas as paisagens europeias, todos os principais ecossistemas de toda a Europa. E, portanto, não é possível pensar que uma lei, por muito boas intenções que tenha, relativamente simplista, consiga dar resposta às situações. Precisamos de inteligência descentralizada. Se há matéria que precisa de ser regionalizada, em termos operacionais, não estou a falar do aspecto administrativo, estou a falar do aspecto operacional, precisamos ter inteligência no terreno e botas no terreno. Em diferentes partes do país, as circunstâncias são diferentes. E, portanto, temos de tratar de maneira diferente do que é diferente. As intervenções no terreno têm que ser dirigidas dirigidas por técnicos com conhecimento dos domínios florestal e ambiental, as duas coisas, são complementares, obviamente, não são disjuntas, e com experiência de campo, que nós vemos muitas vezes as intervenções serem feitas por equipas que claramente não têm experiência do que é fazer um trabalho em área sensível. E, finalmente, quer os executantes, quer os donos de obra, devem ser corresponsabilizados pelos danos indevidos que parece, neste caso, terem acontecido. Infelizmente, em muitas outras intervenções em Portugal têm acontecido. Recordo um caso recente, estive há pouco tempo numa conferência em Alenquer, mas podia ter sido noutro sítio, em que se estava a olhar para os bosques de espécies autóctones, em que bosques de espécies autóctones foram deitados abaixo, estavam a menos de X metros de uma casa, numa área que não tinha absolutamente risco nenhum de incêndios. E, portanto, este tipo de legislação tem que ser aplicada com inteligência e, portanto, é aconselhável que ela seja revista no sentido de garantir estas condições. Muito obrigado. Não sei se algum dos meus colegas quer acrescentar mais alguma coisa.
Eu devo dizer que ainda existe um minuto para ser usado. Se quiserem fazê-lo, faz favor.
Rui Queiroz, sou engenheiro civicultor e aposentado do ICNF. Eu acho que num minuto vou só dar um caso concreto que tive conhecimento. Eu trabalhava no Registro Nacional de Arvoria de Interesse Público e há cerca de 2 anos tive um pedido de classificação de um pinheiro manso numa herdade ao pé de Grândola. E porquê é que pediam para classificar o pinheiro manso? Porque estava junto às edificações do monte. E a GNR notificou o proprietário para abater o pinheiro manso por causa desta legislação de defesa contra incêndios. Eu olhei para o que estava ali à volta, aquilo tem muita areia, é uma zona pouco florestada e, sobretudo, tive a sensação que aqueles pinheiros fazem uma falta, havia vários, aqueles pinheiros fazem ali muita falta porque no verão ali fazem 40 graus, é a única coisa que dá sombra. Pronto, isto é só para dar o exemplo de algumas coisas que parecem depois disparatadas na aplicação concreta desta legislação.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma chega também, quer dizer, os 10 minutos não têm que ser... Mas pronto. Muito bem, Sr. Professor. Obrigado. Obrigado pela vossa apresentação inicial. Creio que o objetivo principal foi concretizado, que todos nós ficamos a perceber o que é que vos traz cá. E sem mais delongas, passo agora à nossa ronda de intervenções, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. 4 minutos, naturalmente que se houver necessidade de ceder um pouco, também haverá essa condescendência. Muito obrigado.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma primeira palavra, cumprimentar o grupo de amigos das Árvores de Sintra e restantes instituições aqui presentes. Agradeço em nome da bancada do PSD a iniciativa de trazerem esta vossa preocupação à Comissão de Ambiente e Energia, bem como também a exposição que agora nos fizeram. O PSD tem acompanhado estas matérias e esta situação em concreto. E quer o grupo parlamentar do PSD aqui na Assembleia da República, como também na Assembleia Municipal de Sintra, que já levámos também uma intervenção do nosso grupo municipal do PSD. E esta situação que aqui nos apresentam, bem como o abate de árvores em terrenos privados, que também tem acontecido, como sabem, em várias freguesias deste concelho. O PSD é muito sensível a este problema que hoje aqui nos levantaram e que também levou à criação da Lei 76/2017 por consequência dos trágicos fogos que ocorreram no verão de 2017 em Pedrógão, que ninguém quer que se repita. Por uma razão de prevenção e repetição de tal tragédia e no âmbito nacional de defesa de florestas contra incêndios, esta é uma lei que tem 2 pilares acima de tudo. A prevenção dos incêndios, mas também, por outro lado, o abate de árvores, possibilitando o abate de espécies vulneráveis a incêndios, como aqui falámos, a menos de 10 metros no âmbito da gestão de faixas de combustível nesta rede de secundário, que tem sido esta razão da vossa intervenção aqui hoje nesta comissão. Relativamente ao abate de árvores promovido pela IP, estas são objeto de avaliação técnica e prévia da obtenção da autorização do ICNF, quando aplicável, e a opção pelo abate de árvores ocorre quando está em vias de risco de segurança dos utilizadores. Mas no caso em concreto da intervenção efetuada na Estrada Nacional 247, os trabalhos foram objeto de parecer prévio do ICNS em 2022 e depois tendo-se prolongado estes abates até 2023. Relativamente às faixas de combustível, sobre este assunto, as normas técnicas de gestão destas faixas impuseram no passado uma atuação da IP que obrigou ao abate expressivo do número de árvores, que motivou, aliás, um posicionamento da IP a quando da proposta de revisão destas normas técnicas. E esta proposta de revisão das normas técnicas relativas à gestão de combustível refere a possibilidade pontualmente de serem conservados alguns arbustos massivos, arbustivos e valor paisagístico, como a proteção e a conservação. E posto isto, acreditamos que esta é uma questão de equilíbrio entre segurança de pessoas e bens, como também de proteção ambiente. E por esta razão, estamos atentos aos acontecimentos que hoje aqui nos apresentaram e também este equilíbrio só pode acontecer com uma eficaz, pronta e rápida fiscalização. E quando falamos em rápida e eficaz fiscalização, porque quando a presente lei não está a ser cumprida, a rápida fiscalização pode poupar o possível abate de diversas árvores, como poderia ter acontecido e muitas vezes não aconteceu. Estas questões são de enorme importância para o Governo do PSD, estando explanado no programa de Governo uma medida muito concreta: promover a arborização, aumentando a biodiversidade e reduzindo a vulnerabilidade em zonas rurais de incêndios, em colaboração com os agentes de território. E por estas questões que foram hoje aqui apresentadas por vocês e também estas pretensões que hoje nos aqui apresentaram, gostaríamos de questionar. Quanto à lei em concreto, já pediram alguma audiência ao Governo para exporem esta matéria? Que diligências é que já apresentaram e que respostas já obtiveram? Quando afirmam também um regime de exceção para os parques naturais de Portugal, que acreditamos que tenha razão, será que este regime de exceção deve ser igual ou funcionaria também de igual forma para todos os parques naturais? Isto é, sabemos naturalmente que o Parque Natural Sintra Cascais é diferente do Parque Natural da Serra da Estrela. E esta proposta passa então por ser não possível cortar uma árvore numa faixa de 10 metros ou um corte seletivo de árvores. Solicitam também, neste vosso pedido de audição, uma regular e especificar o tipo de vegetação. Tem alguma proposta em concreta deste tipo de vegetação? E relativamente à lei, com base nas boas práticas internacionais, também se nos conseguiriam partilhar estas boas práticas internacionais que disseram que também têm presentes. Relativamente ao Parque Natural Sintra Cascais, já apresentaram as vossas preocupações locais. E para terminar já, Sr. Presidente, o PSD procurará junto do Governo sensibilizar para estas matérias e sabemos que é um equilíbrio difícil, mas estamos comprometidos em alcançá-lo. Não queremos que o drogon se comprometa e que se repita, mas desejamos naturalmente a proteção do património arbóreo do Conselho de Sintra e, acima de tudo, do nosso país. Mas vamos também apelar a uma maior fiscalização. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Excedeu um pouco aquilo que estava previsto inicialmente, mas naturalmente que agora passando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que o mesmo tempo será concedido no mínimo, por isso Miguel Costa Matos está completamente à vontade para fazer a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e é um gosto regressar à Comissão de Ambiente, cumprimentá-lo a si e a toda a Comissão, e naturalmente também cumprimentar aqui o nosso grupo de amigos das Árvores de Sintra e todos os demais grupos ecologistas e ambientalistas que se juntam e que se associam. E dizer, em primeiro lugar, que da nossa perspectiva é absolutamente fundamental o vosso trabalho, o trabalho de ativismo e de associativismo. E o nosso papel ao longo de 8 anos de governação foi sempre tentar valorizar as ONGs, e isso aliás vê-se bem, por exemplo, na Lei de Bases do Clima e no papel que é aí atribuído às ONGs. Em relação a esta intervenção em concreto, aquilo que estamos a verificar é que é uma intervenção de faixas de gestão de combustível, não é? E aquilo que podemos constatar pelos incêndios que ocorreram ao longo das últimas décadas no Parque Natural de Sintra Cascais, eu não sou um filho de Sintra, sou um filho de Cascais, mas muito prezamos o nosso Parque Natural, é que ela arde, tal como ardeu ainda há bem pouco tempo o Parque de Serra da Estrela, Parque Natural de Serra da Estrela. E, portanto, nós temos a necessidade de fazer faixas de gestão de combustível para reduzir aquela que é a perigosidade de incêndio. E é nesse sentido que estas intervenções resultam como necessárias. Elas foi feita pela IP, já que foi dito, foi acompanhada por um parecer prévio do ICNF. Houve um problema que vossas excelências muito bem identificaram, que foi deixarem a biomassa no local onde elas foram cortadas. Isso é contra a lei, nomeadamente o Decreto-Lei 82/2021, e, portanto, esse alerta foi feito pela Câmara Municipal de Sintra. E o que sabemos é que já no início deste mês, a biomassa que tinha sido deixada por este corte foi retirada finalmente da Estrada Nacional. E se assim não é, por favor, digam-nos, porque isso é importantíssimo, porque a biomassa não pode lá ficar correndo o risco de, não só como sendo um perigo de incêndio, mas como foi, e bem disso, ser também um problema do ponto de vista de espécies invasoras. Ora, do ponto de vista do corte, isso é uma dimensão que é, o processo correu, teve os devidos pareceres, há porventura uma necessidade de adaptação da legislação. E é aqui que debruçámos o nosso ponto seguinte. Porque foi aqui referida a Lei 76 de 2017, mas essa lei altera o Decreto-Lei 124 de 2026, que foi entretanto revogado pelo Decreto-Lei 82 de 2021. E no nosso entendimento, este é um novo ordenamento jurídico que já vem incluir bastante mais os preceitos da prevenção dentro daquilo que é a gestão do sistema florestal e também do sistema de combate e de prevenção de incêndios rurais. E, portanto, tentar perceber qual é, que é a vossa apreciação crítica, portanto, desta nova legislação, do Decreto-Lei 82 de 2021. É natural que esta intervenção tenha sido iniciada em 2021, foi ainda planeada com o anterior conjunto de leis e, portanto, poderá ser por aí que também falhou um bocadinho aquilo que é a vossa perspectiva, do ponto de vista da prevenção, de conciliação dos interesses naturais com o interesse da preservação da floresta, mas também vos dizemos uma coisa, do nosso ponto de vista, digam também do vosso, os resultados estão à vista de todos. Há uma redução efetiva daquela que é a massa ardida no Parque Natural Sintra Cascais, e isso é algo positivo na preservação daquilo que também são os habitats. Dizer ainda que a preocupação com as espécies invasoras tem que ser uma constante, e aqui apelar também a que nos possam informar sobre a vossa opinião sobre a gestão do Parque Natural. Ainda recentemente foram feitas várias ações de substituição de povoamentos de acácias por povoamentos de espécies de autóctones. É evidente que abateu-se árvores crescidas, maduras, que eram sumidores de carbono, por árvores novas, mas todos sabemos o impacto que as acácias têm na biodiversidade, que é de absolutamente devastador, e a sua substituição por plantas autóctones parece-nos ser também aqui algo positivo e, portanto, uma medida de gestão do Parque Natural que é muitíssimo bem-vinda. E, portanto, terminar assim, dizendo que o processo administrativo correu, teve falhas que foram corrigidas, a legislação já mudou, perceber da vossa parte se mudou o suficiente ou se deve ser mais mudada, e também perceber da vossa parte que outras medidas de gestão do Parque Natural podem ser tomadas para melhorar a qualidade das árvores, que é o interesse de todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, também para uma intervenção de cerca de 4 minutos, aqui com uma pequena tolerância, como também fizemos para os outros grupos parlamentares anteriores. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, prezados representantes do Grupo de Amigos das Árvores de Sintra e restantes instituições. Antes de mais, quero agradecer a vossa exposição e as preocupações aqui levantadas e dizer-vos que é de louvar o empenho de todas as entidades envolvidas na defesa da natureza e da preservação dos nossos recursos naturais. Os relatos alarmantes sobre as empreitadas de desbaste e abate indiscriminado de árvores ao longo da Estrada Nacional 247 evidenciam a urgência de uma revisão nas práticas de gestão adotadas. O sacrifício de árvores com dezenas de anos e a alteração irreversível da paisagem no Parque Natural levantam sérias questões sobre a sua justificação, pelo que devem ter uma fiscalização acrescida. Vejo com muito maus olhos a falta de base científica para respaldar tais ações, assim como não conformidade com os critérios específicos de gestão de combustíveis em áreas de interesse público e de conservação da natureza. Diante deste cenário, é crucial que esta Comissão conduza uma análise minuciosa das práticas de gestão em vigor nos parques naturais e avalie a necessidade de uma revisão da legislação e dos regulamentos existentes. Temos o dever, enquanto legisladores, de assegurar a proteção dos ecossistemas, a preservação da biodiversidade e a promoção de práticas sustentáveis que garantam a integridade ambiental do nosso território. A gestão adequada dos recursos naturais, incluindo a proteção das florestas e a manutenção da biodiversidade, é essencial para o bem-estar das comunidades locais. A gestão adequada dos recursos naturais, incluindo a proteção das florestas e a manutenção da biodiversidade, deve ser sempre assegurada. Nesse sentido, é imperativo que sejam adotadas medidas efetivas para conter as práticas prejudiciais ao meio ambiente e promover a recuperação e a preservação dos ecossistemas. Além disso, é crucial fomentar o diálogo e a colaboração entre todos os atores envolvidos na gestão ambiental, incluindo as organizações da sociedade civil, entidades governamentais e especialistas no meio ambiente quando se trata de legislação. Somente por meio de uma abordagem integrada e participativa é possível alcançarmos resultados significativos na proteção do meio ambiente e na promoção de um desenvolvimento sustentável para a presente e futuras gerações. E para terminar, gostava só de vos assegurar que nós estamos atentos e a acompanhar o processo. E vamos aproveitar esta audiência para trabalhar no sentido de alterar a legislação vigente. Aproveito uma vez mais para agradecer as vossas palavras e as preocupações aqui apresentadas e transmitir-vos que o Grupo Parlamentar do Chega coloca-se à vossa disposição para vos ouvir e trabalhar em prol da comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois desta primeira ronda de intervenções, passo a palavra novamente à entidade para responder às questões que aqui foram solicitadas ou para dizer aquilo que bem entenderem, tentando aproveitar aqui estes 8 minutos, que pode ter naturalmente um bocadinho mais de tempo.
Muito obrigado, Srs. Deputados. É com muito agrado que vemos a vossa simpatia e o vosso acolhimento das nossas preocupações. Foram aqui colocados dois níveis de questão. Um tem a ver com, genericamente, a legislação de proteção florestal e prevenção de incêndios, e outro tem a ver com estas operações em si. Em relação à primeira, nós devemos reconhecer que há um conjunto de medidas que foram tomadas desde 2017 que tiveram algum efeito, não imediato, mas tiveram algum efeito na mitigação dos efeitos dos incêndios, nomeadamente em relação aos dispositivos de alerta, prevenção, inclusivamente ao nível operacional, que reduziram alguma coisa este flagelo que é os incêndios. E isso é o lado positivo que nós podemos constatar na última meia dúzia de anos. Mas não mudámos praticamente nada estrutural. Ou seja, isto é uma situação que se é cumulativa desde há várias décadas, que tem várias causas. A principal causa é o predomínio da monocultura de pinheiro e eucalipto, mas isso tem causas ainda mais profundas ao nível socioeconómico, que tem a ver com o despovoamento do interior, com a dificuldade de encontrar modos economicamente viáveis de fazer a gestão desses espaços florestais, muitos dos quais não são propriamente floresta, são zonas de matagais secundários resultantes do abandono da agricultura, e portanto há um conjunto de intervenções estruturais de fundo que não estão a acontecer em escala. Há uma série de projetinhos piloto, há muitas experiências, algumas boas, mas temos um problema estrutural que é precisamos de regenerar uma grande parte dos nossos ecossistemas. Não estamos a falar apenas de plantar árvores. Um ecossistema florestal não é uma coleção de árvores plantadas. Muitas das plantações que têm sido feitas, ou replantações, inclusive de áreas ardidas, têm taxas de insucesso de mortalidade das árvores plantadas, chegam aos 90% e tal. E, portanto, quando nós olhamos para a regeneração do espaço florestal, porque não se regenerou o ecossistema. Por exemplo, faz-se um corte raso de tudo e depois planta-se as árvores. As árvores em áreas muito áridas, devido à temperatura, por exemplo, elas nos primeiros meses ou até anos de vida precisam de sombra durante uma parte do dia, porque durante uma parte do dia o calor é excessivo. E, portanto, enfim, há várias experiências que andam a ser feitas. Uma delas, por acaso, está a ser conduzida por um doutorando meu, mas há uma série de trabalhos desses feitos a nível nacional que demonstram que a transição de uma área degradada, ardida ou, em muitos casos, já estava degradada antes, porque já tinha problemas graves de erosão do solo, eu tenho que regenerar o ecossistema todo. Isso não se faz de um dia para o outro, ou de um ano para o outro. Demora décadas. E são operações de natureza diferente de uma mera replantação. O GIOTA está envolvido em vários projetos, aliás, em colaboração com o ICNF e com a Direção-Geral do Território, com vários municípios, em projetos de reflorestação. Em Monchique, que foi um grande incêndio de 2018, talvez alguns dos presentes se lembrem, em Leiria e na Serra da Estrela. Foi-nos pedido, começámos esse trabalho em Monchique e depois foi-nos pedido para isso ser expandido. Somos uma das organizações que está a gerir mais áreas de reflorestação. E o tipo de técnica que estamos a usar, e que também é usado por outras entidades, não somos os únicos a fazer isso, é uma regeneração progressiva do ecossistema que não passa por um corte raso e depois tentar plantar uma coisa do nada. Tem que se manter o solo, tem que se manter as raízes das árvores que são cortadas. Portanto, há uma série de técnicas, vamos chamar de regeneração ecológica, que é uma coisa muito diferente do que meramente replantar árvores. E precisamos de valorizar o território, precisamos ter uma equação ecológica e económica que funcione. Os proprietários têm que ter uma equação económica que lhes permita manter um território ativo. E, portanto, isto é um problema que não é apenas um problema de prevenção de incêndios ou apenas um problema de reflorestação, é bastante mais do que isso. E, portanto, uma das coisas que era boa ideia saber é quem é que é o dono do terreno. Não me lembro da estatística exata, mas para aí 40%, 40% ou 50% da propriedade rural em Portugal, o dono é o senhor Manuel António Joaquim, que morreu há 40 anos e que tem 400 herdeiros. E, portanto, temos uma área, e isso é, se calhar, a área nobre de intervenção da Assembleia da República. Como é que nós pegamos em territórios que neste momento não têm gestão nenhuma? Porque os territórios têm alguma gestão, apesar de tudo, são menos vulneráveis aos incêndios. Os territórios que não têm gestão nenhuma são os mais vulneráveis. E, portanto, há uma série de programas em curso que são positivos, programas de reestruturação da paisagem, enfim, há várias coisas que estão em curso que são positivas, mas claramente isto precisa de mais atenção e há um conjunto de ferramentas, por exemplo, de informação. Precisamos de sistemas de informação geográfica e de cadastro, que já podiam estar feitos há 30 ou 40 anos e nunca mais atam nem desatam. Há hoje em dia um conjunto de tecnologias que permitem acelerar esse tipo de processo e tem que haver meios de intervenção do Estado, dizer se os supostos proprietários, ou se não sabe quem é o proprietário, não gere, então alguém vai ter que gerir. Não estou a dizer que tem que ser o Estado diretamente, mas alguém tem que gerir. E tem que ser criadas condições para que seja possível fazer uma gestão do território com uma equação económica que funcione. Há um princípio muito importante, que tem vindo a ser defendido na literatura científica e também por muitos técnicos do terreno, que é o princípio do pagamento de serviços de ecossistemas. Se um ecossistema presta um serviço, esse serviço tem que ser... Os proprietários ou os usufrutários desse território têm que receber uma justa compensação pelo serviço público que estão a prestar. Um terreno que é Reserva Ecológica Nacional não deve ser considerado um ónus, deve ser considerado um ativo do país, e o proprietário não tem nada que receber em indemnizações por não poder lá fazer casas, porque seria estúpido lá fazer casa em qualquer caso, porque são zonas inundáveis, zonas sujeitas a deslizamento de terra, não sei o quê, mas deve receber uma justa compensação porque está a prestar um serviço público, que é manter aquele território a prestar um serviço público de regulação do ciclo hídrico, de conservação de biodiversidade, de corredores ecológicos, por aí fora. E, portanto, tem que haver... Muitas destas coisas já estão na lei, em termos de princípios. Estes princípios que eu estou a dizer estão escritos na Lei de Bases do Ambiente, estão escritos na Lei de Proteção Florestal, mas não há ferramentas de aplicação destas coisas. Portanto, isto é, digamos, o quadro nacional. Eu diria, já há conhecimento suficiente para se fazer bastante melhor do que o que se está a fazer agora. É absolutamente fundamental termos ferramentas de informação, de conhecimento, e é fundamental incorporar a ciência que já existe e em muitas das nossas universidades e também nos serviços públicos, no ICNF, noutros serviços, há conhecimento que não está a ser suficientemente utilizado. Portanto, isto é o aspecto macro. Ao nível micro, precisamos de inteligência e botas no terreno. Eu já disse isto há pouco e repito. Cada caso é um caso e quando nós cortamos árvores temos de ter uma boa razão para cortar árvores. Eu diria que até é bom que exista na lei a possibilidade de mandar cortar árvores se necessário. Agora, esse corte de árvores tem que ser informado com conhecimento do terreno por alguém, que no terreno saiba o que está a fazer, quer do ponto de vista de planeamento, quer do ponto de vista de execução. E isso tem faltado. Tem faltado porque não há pessoas suficientes. Eu faço parte do Conselho de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, aliás, já estive aqui nesta casa em representação desse Conselho, e eu sugeriria aos senhores deputados que não conhecem, o Conselho produziu, há 2 ou 3 anos, um documento exatamente sobre a gestão das áreas protegidas, que foca alguma destas coisas que temos estado aqui a discutir, e que pontualmente algumas coisas têm sido postas em prática, mas o grosso até agora não foi. E quero lembrar que não é apenas uma ideia de organizações ambientalistas ou de cientistas, é uma ideia de um conselho que é pluriparceiros, que envolve as empresas, os sindicatos, os cientistas, os representantes dos agricultores, etc. E, portanto, esse documento é um documento consensual muito alargado. E, portanto, vale a pena, se calhar, esta comissão olhar para esse documento e olhar, enfim, em que sentido é que, do ponto de vista legislativo, precisamos de avançar. Dou dois exemplos muito simples. Recomendámos fortemente a reinstituição da figura dos diretores das áreas protegidas. É uma coisa que existe em toda a parte do mundo, que aqui há uns anos, numa das reestruturações administrativas que houve, essa figura desapareceu e que nós recomendámos fortemente que fosse instituído e que o Governo manifestou intenções de reinstituir essa figura, mas apenas para a chamada cogestão. Não basta ser para a cogestão, tem que ser na gestão corrente, normal destas áreas. Outro exemplo, nós temos um corpo de guarda-vigilantes de natureza que, comparado com padrões internacionais, não é preciso irmos muito longe, vamos aqui ao lado da Espanha, ou vamos a países enfim, supostamente em desenvolvimento, estou-me a lembrar, por exemplo, da Colômbia, que foi um país que eu visitei há alguns anos, em que nós temos um corpo de guardas vigilantes da natureza que é para aí 10 vezes menos que aquilo que devia ser. Ou se quisermos ser, enfim, não ser tão otimistas, 5 vezes menos comparando com países como a Espanha ou como a Itália. E, portanto, precisamos de mais botas e inteligência no terreno. Não é demais dizer isto. Isto não se faz de um dia para o outro, é preciso haver uma vontade política clara nesse sentido, que não tem havido isto, não é de agora, não é culpa deste governo, nem sequer do anterior, isto é uma coisa, é um problema que tem décadas. Portanto, são apenas dois exemplos em que sentido é que devemos ir. Meus colegas, se calhar, eu não sou especialista em árvores nem em silvicultura, atenção, professor... a parte que tem a ver com as técnicas silvícolas é aqui o domínio aqui do Rui Queiroz, da Filomena, que são os especialistas nessa matéria.
O senhor professor Caiola que aqui deu, esgotou o tempo, mas se houver mais alguma nota que queira ser dada, faz favor. Pronto, se não, eu para terminar a audiência, para além de agradecer muito a vossa disponibilidade e todo o trabalho cívico que estão a fazer em prol aqui de uma questão maior, que é esta questão da sustentabilidade ambiental, de forma geral, queria-vos dizer o seguinte. Esta audiência foi gravada, está disponível e estará disponível pelos meios digitais a todos. E neste momento a audiência em si encerrou e, portanto, a responsabilidade da Comissão terminou com isto. Contudo, com esta discussão muito profícua que aqui teve lugar, cabe agora aos partidos, caso pretendam, pegar em algumas das questões aqui levantadas designadamente pelo nosso professor, incitar as iniciativas legislativas que bem entenderem. Mas isto é importante que fique claro, que o Sr. Professor aqui deixou, a Comissão, o trabalho da Comissão encerra aqui. Agora, caso exista vontade, motivação por parte dos grupos parlamentares, terão aqui toda a liberdade para o fazer. E, portanto, eu agradeço muito a vossa presença e cá estaremos para
futuras autoridades. Estamos à disposição para qualquer colaboração ou esclarecimento ulterior, naturalmente.
Muito obrigado.